Arohaseyo! Hoje eu não sou o Kenji, eu sou o Keitaro, por maioria de fotos. Eu queria ser o Takumi, mas eu sou o Keitaro e eu vou lavar o mundo. Então, vamos continuar Kamen Rider Faiz, a segunda parte. Se vocês não viram, por favor, vejam o nosso podcast para entender a primeira parte. E para enfrentar o mundo da desgraça e dos Orfenóquios, nós temos a mesa especial de hoje.
Felipe Sawada,
Marcel Kiba, Henshin.
Puta merda. Ai, caralho, eu ia falar, eu engoli, eu ia falar, eu sou o Sérgio Takumi e eu tô em stand-by. Aí o Marcel falou Henshin, mas deixa pra lá. É. Bom, eu sou o Sérgio Takumi e eu não tô conseguindo me transformar.
Ah, você não tá conseguindo porque agora tem que adicionar o 9 antes do 5, 5, 5.
Merda.
Muito bom, muito bom.
Puta que pariu.
Bom, eu tô em stand-by.
E sejam bem-vindos a mais um 88 milhas!
Então, bom, já teve aí a primeira parte do podcast sobre o Kamen Rider Faiz, né? E a gente acabou falando algumas besteiras aí. A primeira besteira que a gente falou foi o nome da menina que a gente errou, aquela que entrega o cinto Delta lá pro Faiz. O nome dela não é Rina, o nome dela é Saya. Rina é a mina, é outra garota do Rio Seiji Tutor que fica junto com que ficava junto com o pessoal ali. E a gente acabou trocando o nome. Outro nome que a gente trocou foi sobre o Kitazaki. Kitazaki não é aquele cara que lê livro do Lucky Clover. Aquele cara lá é o Takuma, né? E o Kitazaki é aquele cara que é meio retardado lá, que vira o Orphanoff Dragão.
Ah, sei, sei.
É o mais insuportável dos Orphanoffs.
É verdade.
É um fodão.
É, ou isso.
É, e durante todo aquele tempo que a gente falou, os grupos lá da Mari e do Kiba, eles acabam se relacionando e tal, né? E eles se conhecem, mas ainda eles não sabem que o grupo do Kiba são orfenóticos.
É verdade. Não sei se vocês lembram, mas o Sawada, ele, pra tirar toda a humanidade do coração dele, ele precisava matar a pessoa que ele mais amava, e isso era a Mari, né? E aí que ele decidiu marcar um encontro com a Mari, só os dois, que ela aceitou prontamente, assim, porque ela acreditava que o Sawada podia se recuperar, que ele era uma pessoa bondosa por dentro, mesmo renascendo com o Orfenok, ele podia ser um humano de coração. Então ela foi. Só que o Sawada, ele foi realmente com a intenção de atacar e feriu gravemente a Mari. Que no final ela acabou no hospital com um risco muito grave, praticamente na UTI. E deixou, tipo... Foi tipo um momento muito tenso, assim, da história, porque é um personagem muito importante, assim, que tava com riscos com risco de vida.
É, o Takumi ele chega lá pra salvar ela, só que ele não chega a tempo, né, de impedir que ela fosse atacada lá, que ela fosse acertada pelo Sawada, e ele acaba levando ela pro hospital, né.
É nessa parte da série, eu torci muito pro Sawada... ficar bom, assim, pra ele não matar a Mari, né? Porque ele é o segundo Orfenok que eu mais gosto.
Ele é legal mesmo.
Então eu tava torcendo pro cara tomar jeito. Uhum.
É, então, ele é um personagem que você acaba gostando. Você
tava torcendo pro cara ruim, é isso?
Não, não, ele não é ruim não, cara. Ele tava só no caminho errado, né?
Ah, então.
É, na infância dele, ele foi ajudado pela Mari e tal, quando o pessoal tipo, tava enchendo o saco dele, ela foi lá e tipo, salvou ele, sabe?
Ele era o cara que sofreu bullying, né?
É.
Ele pega a raiva das pessoas.
Então, ele gostava dela, né?
É, tipo, ele é um cara introspectivo, mas que seguia os seus princípios, né?
É, esse é o problema. Não dá pra falar que o Sawada não era um personagem ruim, porque já quando apresenta o personagem, ele mata um monte de gente, acho que num ônibus, né?
É.
É, eu só queria que ele voltasse a ser um personagem legal, assim.
Bom, a Mari, quando ela tá no hospital, ela fica por um tempo lá em coma, e o médico, ele fala que ela tem um sangue diferente do normal, por causa disso ela consegue resistir. Só que passa um tempo e ela morre.
Então, esse negócio do sangue especial, isso se descobriu na conversa do Takumi e do Sawada, depois que a Mari se feriu por causa do Sawada, que aconteceu alguma coisa de grave no dia da reunião da turma da Ryusei Tutor, que o Sawada não quer contar, que o Kusaka, ele tenta esconder de qualquer forma, negando que ele esteve lá, e que de fato aconteceu algo que mudou a vida de todo mundo ali.
Uhum.
E isso é alguma chave, ele não se adentrou e vocês vão ficar sabendo depois o que aconteceu.
É, o Sawada, ele, depois disso aí, que ele atacou ele praticamente matou a Mari, né? Ele vai atrás do pessoal do Ryusei. Do Ryusei Tutor, né? Quando a Mari morre, o Kusaka, ele resolve pegar os três simples, porque eles estão com os três simples, né? O Delta, o Faizo e o Kaiser. Ele resolve trocar os três simples pela vida dela. Ele fala, ah, eu vou levar isso na Smart Brain pra ver se o pessoal ressuscita ela.
O Kusaka, ele tinha certeza de que se ele entregasse os três cintos pra Smart Brain, com certeza, toda a estrutura que eles têm poderia salvar a Mari. E ele vai em direção a Smart Brain pra isso. E o Takumi, ele impede, né? Fala, não, o que você vai fazer? Você vai entregar? Não, é isso que eles querem e é isso que eu vou dar pra eles. Só que no momento que ele liga a moto, ele fala, não, eu não vou fazer isso. Tipo, é muito doloroso pra mim. Tipo, ele ama ela de coração, sabe? Mas eu não posso entregar isso, porque, tipo, isso é o futuro.
É isso mesmo.
Se eu entregar, acabou, fudeu. Tipo, acabou a humanidade. Aí o que acontece? O Takumi, ele vai em direção à Smart Brain e fala, porque ele tem ele parece que mostra que ele tem alguma coisa a oferecer para o pessoal. Então ele marca uma reunião com o chefão. Qual é o nome do chefão?
Murakami.
Então ele marca uma reunião com o chefão Murakami e os dois conversam. E ele fala, bom, o que eu preciso é que você, tipo, elimine o Sawada, porque ele é um traidor do Luck Clover. Se você fizer isso, tipo, você é um cara da Smart Brain. E você pode usar de todos os recursos da empresa. Inclusive...
Ele fala que o Keitaro entra pra Luck Clover se ele fizer isso. O Keitaro não. Ele fala que
o Takumi,
ele entra pra Luck Clover se ele fizer isso.
Ah, é. Então, se ele derrotar, ele entra pra Luck Clover. Se ele entrar pra Luck Clover, ele entra pra Smart Brain. Entrando na Smart Brain, ele pode usar de todos os recursos que a empresa dispõe.
Isso.
Inclusive, toda a parte de pesquisa que poderia salvar a vida da Mari.
Ah, e a gente esqueceu de falar uma coisa muito importante. Quando o Takumi, ele não consegue salvar a Mari, ele desiste de ser o Faizo e entrega o cinto pro Kiba. Ele fala, ah, eu não vou ser mais o Faizo, eu não tenho direito de ser. Aí, logo depois disso, que o Takumi falou com o pessoal do Smart Brain, o Sawada, ele aparece pro pessoal do Ryusei e começa a atacar ele. Aí o Kiba, o Kusaka e o Mihara, eles estão lutando contra o Sawada, né? E o Keitaro tá lá junto, tá todo mundo ali, junto com a Mari e o pessoal. Aí nisso o Takumi aparece ali. Aí o Keitaro joga o cinto pro Takumi e o Takumi, tipo, ele nem pega o cinto, deixa o cinto cair no chão. Ele fala, não, eu não vou usar isso pra enfrentar o Sawada. Aí ele revela que ele é um Orphenok.
Mas e aí, ele se transforma?
É a primeira vez que ele se transforma,
isso, a primeira vez que ele se transforma. Ele vira um Orphenok lobo.
Ah, que legal, ele se transforma num Orphenok ferradão.
É, pra acabar com o outro que matou a Mari, né?
Sawada. Ore wa omae o taosu. Lucky Clover ni hairu tameni.
Taku?
Não, cara, essa cena foi muito legal, cara, porque você sabia que tinha alguma coisa que te estranhou no personagem,
né?
E não imaginava o que era, né?
Além da má atuação.
Porra.
Aí ele vira Orfenok e todo mundo fica espantado, né? Fala, caramba, o Takumi é Orfenok, né? E aí...
Mas, claro, mas com certeza, todo mundo ia ficar chocado, cara. Tipo...
Mas o que me irrita dele guardar esse segredo é que o Kiba passou por um puto inferno. O Kiba e os outros três Orfenoks que andavam com ele passaram por um puta inferno, porque o pessoal não confiava neles por eles serem Orfenoks. E o filho da mãe tava lá lutando com o cinto, né?
Então, mas...
E nunca chegou e falou, ó, eu sou um Orfenok também, sabe?
Ah, então, mas ele já sabia que ele era um Orfenok desde o início.
Ele sabia. Ele vira o Orfenok, aí o pessoal fica, todo mundo fica assustado, né?
O que é natural,
e
né?
E o Keitaro, todo mundo, né? Lógico, ele virou...
Mas quem assistiu também ficou chocado, cara...
Foi uma surpresa.
Foi,
né?
Uma surpresa, uma reviravolta na história. Você não esperava o personagem principal se transformar no Orfenok.
Então, mas lá no Japão foi diferente. Quando tava exibindo a série, o filme, ele passou antes de acabar a série. Então, um mês antes de ter passado esse episódio, que ele virava Orfenok, já passou no cinema ele virando Orfenok no filme. Só que...
Nossa!
Entendeu? O pessoal ficou com cara de bunda quando não viu ele virando Orfenok no filme.
Deram uma matada na surpresa.
Não, com certeza.
Só que assim, como o filme era uma realidade alternativa, o pessoal ficou, caramba, será que ele vai ser Orfenok na série ou não? Aí ficou aquele negócio. Aí quando, mais ou menos uns 4 episódios depois, que é um mês, que o pessoal viu realmente que ele era Orfenok na série também.
Puta que pariu!
Estranho, né?
Caraca,
eu quando eu vi na série ele virando Orfenok, falei, caramba, né? Eu imaginei que todo mundo que assistiu passou por isso. Mas não, foi só a gente que assistiu.
Só a gente. Tipo os três, né?
A gente que viu fora, legendado, sabe? Fora do Japão, que foi desse jeito.
Não, seu Tuzuna. Não, com certeza.
Eu acho que foi muito mais legal assim.
É.
Se eu tivesse assistido o filme e tivesse tomado esse spoiler, eu não ia gostar.
Ia ser meio tosco, né?
Ia ser bem tosco.
É, cara, porque o filme serviu pra, tipo, dar a realidade alternativa que a gente imaginaria, né?
É.
Do mundo destruído e tudo mais.
Ah, eu achei o filme muito bom.
O filme é muito foda.
Mas eu acho bacana a gente falar depois da série. Porque, nossa, tem várias coisas pra falar do filme também.
Então tá, a gente vai voltar pra parte que o Takumi tá lá na luta, né? Ele desce o cacete no Sawada, ele pega a arma do Sawada e derruba o Sawada de um penhasco gigante lá. Porque o Sawada ele tinha uma espada, assim, né? Um arco, não sei. Uma roda com espinha, assim. Aí ele leva.
É um chicote.
É tipo uma espada, assim. Uma roda com espinhos, espetos e tal. Ele leva lá pra Smart Brain e mostra pro Murakami e fala: ó, tá aqui, eu matei ele, agora eu quero que você salve a Mari. Aí ele vai lá no hospital, retira ela, não sei como, o corpo dela, e leva pro hospital da Smart Brain. Quando ele chega lá, o pessoal simplesmente ressuscita, ele liga pro pessoal da lavanderia e fala assim, ó, pessoal, tô indo pra ir com a Mari viva. Aí o pessoal fica aquela cara de, né, caramba, como assim? E daí, de repente, ele aparece lá e ela não lembra de nada, assim, de ter morrido. Ela ainda tava no hospital.
Virou zumbi.
Ela tá lá viva, de novo.
Não, mas não aconteceu nada, tipo, o pessoal conseguiu reviver ela, não sei como, tá certo, tem esse negócio de centro especial. E acho que com certeza eles têm todo tipo um estudo a partir dos Orfenoks, né, e ela tem, deve ter alguma coisa ligada a isso. E aí quando ela volta, todo mundo fica feliz, né, lógico, mas a partir daí... O Kusaka, ele começa, tipo, a querer jogar a verdade pra cima. Tipo, chantagear o Takumi pra sair, pra ir embora. Porque ele falou, bom, tudo bem, você salvou a Mari, mas eu não confio em você. Você é um Orfenok, você é um deles. E, tipo, como é que a Mari vai querer, vai, tipo, É, ele fica fazendo um mind game em cima.
É, não,
como é que a Mari vai encarar isso?
Ele fica com o Sokka com um preconceito.
É um filho da puta.
O Kusaka, cara, desde o começo ele já odiava o Takumi sem motivo, assim. Aí, depois que ele descobre...
Nada, né?
Não, era sem motivo, ele simplesmente odiava. Aí, de repente, ele passou a odiar mais ainda, ele já descobriu um motivo pra odiar mais, sabe? Pra continuar odiando.
É verdade.
Ah, você era o Fenok, eu te
odeio. Mas o Takumi era meio cuzão.
É o pressentimento. Não, é o pressentimento. Não, Takumi é ridículo. É o pressentimento, o cara pressentiu que aquele Takumi tava escondendo alguma... Não, tava escondendo alguma coisa. O cara muito fechadão, ele ninguém sabia nada da história dele.
É que o Kusaka, ele tem um amor platônico pela Mari, tipo assim, ele ama ela tipo, como se fosse mãe dele, ou como se fosse mulher dele, sabe? Porque ela cuidava dele, sabe? Então ele, tipo, ele ama ela de todas as formas, então ele é louco.
Isso soa muito esquisito, esse amar de todas as formas, como mãe e como irmã. Ou
ah,
como...
é bem japonês.
Não, é, como bem esposa, japonês, sabe? É uma coisa bem absurda.
Ficou meio esquisito isso.
Não, isso é bem comum.
Ele era tipo, ela era uma irmã dele, mas ela era, cuidava dele, era uma mãe, e ele queria casar com ela, era uma esposa.
Nossa.
Tá, tudo bem, nossa. Poxa, era uma piada, cara.
Enfim. Bom, depois disso aí, o Takumi liga lá pro Kiba, e eles vão, tipo, praticar beisebol, né? Aí eles estão lá conversando e tal, e o Takumi fala que tá com medo, que ele tá inseguro. Agora que o pessoal descobriu que ele é Orfenok, Ele tem medo de o lado Orfenok dele aflorar. E aí ele explica pro Kiba quando que ele virou Orfenok. Ele fala que quando ele era pequeno, os pais dele morreram, né, num acidente. A partir dessa vez, ele virou Orfenok pela primeira vez. Ele era pequeno, assim. Ele ficou muito assustado com aquilo. Então ele começou a ficar meio introspectivo, distante. Assim, sabe? Distante de todo mundo, porque ele tinha medo de matar as outras pessoas. Ele nunca mais, tipo, virou Orfenok. Ele tentava lutar contra essa verdade de que ele era Orfenok.
É, mas aí tem uma coisa interessante, que agora que a Mari se recuperou, todos foram comemorar fazer tipo uma espécie de churrasco ao ar livre.
É isso.
O grupo, né, da lavanderia.
No famoso riozinho lá, das pedrinhas lá.
Então. Eles estavam lá comemorando. E a Mari revela a todos que ela tem que ela lembrou de alguma coisa desse encontro que eles tiveram muitos anos atrás, da Ryusei Tutor.
Ela lembrou quando ela ficou em coma lá, né?
É, então. Acabou lembrando que um Orfenok atacou aquele encontro que eles tiveram.
Isso.
E ela não consegue lembrar muito bem. Mas ela lembra bem da cara de um dos Orfenoks, que não sei porquê, mas parecia com um lobo.
Uhum. É, daí nisso, eles estão lá fazendo churrasquinho e tal. Aí o pessoal ainda tá meio abismado com o Takumi, sabe? Os Keitaro às vezes ficam olhando meio torto, assim, mesmo tentando querer aceitar que o outro que é um Orfenok, sabe?
Mas tem um negócio desse negócio da cachoeira, das Rio das Pedrinhas. O grupo, ele é atacado pelos pessoal da Luke Clover.
Isso.
Que querem acabar com o Kaisa. E nessa luta, o Kaisa acaba lutando sozinho contra o grupo inteiro. Sendo que a Mari pede insistentemente para que o Takumi entre na luta e defenda, né? Porque ele tá totalmente inerte. Ele não sabe o que fazer. Totalmente pressionado. Porque ele não tá com o cinto. A única forma de lutar é se transformando num Orfenok. E aí, quando o negócio aperta, o Takumi, ele é apertado e acaba revelando sua identidade como Orfenok.
Um termo melhor seria pressionado, você quis dizer.
Sim, ele se sentiu pressionado e, tipo, no momento que chegou no limite, ele teve que se transformar, revelar pra Mari quem ele era. E a Mari lembrou que era o Orfenok justamente do sonho dela, né? Da recordação. E a Mari sai correndo e foge. Bom, depois de ser revelado, o Takumi não tem mais lugar pra onde ir, então vai acabar morando com os outros três Orfenoks, né? Que é o...
Tem uma coisa, aí a gente até esqueceu de falar dela, né? A Smart Lady, aquela garota propaganda da Smart Brain.
が噂の犬匠くんね。会いたかったわ。 お姉さん、ハンサムの子って大好きなの。これからもずっと仲良くしてね。
Ela pega o Takumi e leva ele lá pro prédio da Smart Brain. Ele encontra lá o Murakami e ele mostra um vídeo do dia do encontro lá do Ryu Seiji, tutor, do reencontro. E lá ele mostra só algumas cenas, assim, tipo, editado bem Big Brother da Globo. Né? Mostra o Takumi transformado em Orfenok, umas pessoas gritando e de repente não tem mais nada. Assim. Ele fala que esse foi um vídeo gravado por um dos professores que estavam lá no dia. Aí o Takumi fala, será que fui eu que matei? Eu não lembro do que aconteceu e tal. O Takumi, ele vê que ele tava realmente naquele dia. Aí o Lucky Clover, o pessoal lá, ele acaba atacando, eles aparecem lá pra Mari e pro Keitaro. E o Kiba aparece lá e tipo, agora ele é o Faizo, né? Ele tá com o cinto lá e ele começa a enfrentar um Orfenok genérico lá, que apareceu. Ah, desculpa, não. Ele começa a enfrentar o pessoal do Lucky Clover, e o Lucky Clover fala assim, a gente tem a nossa nova peça aqui, a nosso novo ajudante. Ele chama o Takumi. A Takumi vira Orfenok e começa a lutar contra o Kiba. Né? Aí ele começa a lutar, só que ele tá tipo meio molengo, assim, sabe? Ele não tá lutando, ele tá querendo lutar pra ser morto pelo Kiba. E ele lembra o Kiba, ele fala assim, Kiba, eu te dei o cinto pra você me matar quando eu virar seu Orfenok. Aí o Kiba fala assim, não, eu não vou te matar porque você é um humano. Aí o tipo, Takumi foge e a luta acaba por aí mesmo. Aí, acho que no episódio seguinte, eu não sei, tem uma hora que o Kitazaki, que é o Orfenok Dragão, ele aparece pra Mari e pro Kiba. Ele se transforma pela primeira vez no Orfenok Dragão gigantesco lá e tal. E começa a lutar contra o Kiba, que está transformado em Faizo. E a Mari, assim que ela vê ele, ela tem outro flashback que ela lembra que, na verdade, o monstro que atacou ela foi o dragão.
É.
Mas ela fica meio confusa, porque tipo, ela fala, caramba, foi o dragão ou foi o lobo, né?
Então, na verdade, assim, ele com certeza deve ter sido mandado pelo pessoal da Smart Pen para atacar o pessoal da Yusei Tutor, e quem tava ali na hora passando era o Takumi.
Uhum.
Ele viu aquilo e tentou defender, e aí acabou se transformando num Orfenok.
Isso mesmo.
Só que o pessoal não tava em condições de lembrar alguma coisa, e quem viu, né? A Mari, ela acabou só lembrando da imagem dele. É. Mas é o cara que salvou ela e os que restaram vivos.
É, quem conta isso aí pra Mari é o próprio Sawada, que não morreu, né? Ela acaba se encontrando com ele. Ela vai lá confiando de novo, ele não vai me matar. A gente esqueceu de falar uma coisa. Nesse meio tempo aí, antes dela falar com Sawada, a Mari recebe pelo correio da Smart Brain uma caixa. Ela abre uma caixa e tem um computador, não é um computador, assim, é meio que uma maleta e tem um suporte pra colocar a mão no meio, chama Faiz Blaster. Se lá deixa lá com ela e tal. Bom, vamos voltar aqui. O Sawada, ele acaba contando o que aconteceu naquele dia. Né? Ele fala que todo mundo acabou, na verdade, morrendo naquele dia, né? E o pessoal foi atacado pelo Orfenok Dragão, todo mundo morreu. E o pai da Mari lá, que na verdade era pai de todos, tipo, pai do todo o povo, né? Do
padrasto, né?
É o padrasto de todo o pessoal ali do Ryu Seiji Tutor.
Se fosse pai, ele seria o Matsumasa Kido.
É, o cara do Cavaleiro Zodíaco.
Aí ele leva todo mundo que morreu pra Smart Brain e ele injeta células de Orfenok em todo mundo e todo mundo volta a viver. Aí cada um tem um efeito diferente. Por exemplo, o Kusaka, lá, ele tem aquele problema na mão dele, que ele tá sempre limpando a mão dele, que a mão dele tá sempre esfarelando, sabe? Ele é meio que... ele tem esse problema aí por causa dessas células.
Ele, na verdade, ele tem problema. Ele teve um trauma muito forte. E porque ele viu sangue nas mãos dele. E aí ele tem um bloqueio mental forte por causa disso. O lance de esfarelar é uma reação, mas não é o que deixa ele tão paranoico com limpeza.
Então, e no caso, a Mari lá, ela não morreu, né? Ela pode ser ressuscitada porque ela tinha essas células de Orphanok nela. Então todo mundo ali é meio Orphanok, só que no caso o Kusaka é o que teve uma reação diferente e ele pode virar o Kaiser por causa disso. E não morrer.
É, então, a diferença lá do. Ah, lá do chefão do Smart Brain é que o cara, em vez de transformar seus filhos em cavaleiros, transformou em Orphanox, né?
É, tipo isso, é. Entendi o que você quis dizer. Bom, a Mari tá falando com o Sawada ali, né? E o Kusaka tinha ido junto com ela. Só que o Sawada dá um murro no Kusaka e desmaia ele. Só que o Kusaka acorda. E nessa hora que ele acorda, que ele já contou pra Mari o que aconteceu naquele dia, naquela noite, ele avança no Sawada, né? E o Sawada vai lutar, só que ele deixa a arma cair no chão. Por quê? É, o corpo dele tá se desfazendo.
É.
Por causa da transformação em Orphanok. Ele tá começando a morrer, sabe? E, bom, a Mari, ela vai pra casa do Kiba, né? E ela pede desculpa pro Takumi, porque ele tá vivendo lá, ele não tinha de viver e tal. E pede pra ele voltar a ser o Faizo. Só que ele fica naquela, sabe? Se vai, se não vai. Ele tá com medo ainda. Bom, o Kaiser ele vai atrás do Kitazaki pra se vingar por causa da morte da Mari, né? Daquela vez lá do reencontro. Porque foi o Kitazaki que matou todo mundo. Aí ele chega lá e o Kitazaki tá com a ajuda de outro Orphanok. O Kusaka vira o Kaiser e começa a enfrentar ele. É nisso, a Hina e a Mari aparecem ali, né? Eles estão lutando no trilho de trem ali e tal. E as duas tentam transformar. A Hina consegue virar o Delta, porque dá pra transformar em Delta. E a retardada da Mari, ela tenta usar o cinto do Faizo e não funciona, porque não funciona, né? Aí dá erro, ela voa longe e cai. Aí nisso, aparece o Takumi.
Morre de novo.
É, quase, né? Toma um choque, cai dura no chão, o cinto voa e cai no pé de quem? O Takumi, que tava vendo a luta.
Ah.
Aí ele fala, eu vou lutar. Aí ele pega o cinto.
Já que eu tô aqui, né? Já que estou aqui.
É, já que eu tô aqui e o cinto cai no meu pé, eu vou transformar. Aí ele vira o Faizo de novo.
Como se fosse o primeiro episódio, né? Vamos dizer.
Depois de trocentos episódios, né?
Agora só um adendo. Aquela Mari é uma personagem meio sem gracinha, né? E tem muitos personagens que gostam dela. Tem o Takumi, que é o principal. Tem o Kusaka. Kusada, né?
Aham.
Uhum. Kusaka. E tem o Sawada.
Kiba sou eu, mano.
Não só o Sawada, também tem o
Kaido. O Kaido também gosta dela, é verdade.
E até o Kiba.
Nossa, essa é a periquita doce, cara. É verdade. É uma mina meio sem graça que todo mundo gosta, cara.
É, não, ela é a mina do Crepúsculo, né? Todo mundo gosta dela.
Kirsten Stewart.
É a versão japonesa dela.
É. Aí nessa parte já o Mihara já tava com mais atitude e se tornando Delta. Já tava lutando como Delta pra ajudar os amigos, que é uma coisa que a gente não falou.
Ah, sim, o Takumi, ele acaba salvando o Mihara lá numa luta que tava tendo contra o Murakami, e o Takumi, ele acaba virando o líder do cinto do Delta uma vez lá, então.
É verdade.
Só que ele fala, não tô muito acostumado com isso. O Mihara, na verdade, assim, o Mihara, ele, nessa luta aí, ele apanha muito, né, e ele fica de frescura, porque ele apanhou do Murakami lá, né, que é um Orphanok forte pra caramba. Ah, não quero mais lutar, não quero mais lutar. Ah, eu tô com problema na perna, não consigo me mexer. Tô aqui na cama e tal.
É.
Só que aí, aquela mina que tá com ele, a Hina, ele joga o cinto pela janela, ela vai lá pegar o cinto na rua, vê um caminhão e atropela ela, sabe? E ela acaba indo pro hospital. Aí nisso, ele fala, não, caramba, né? Eu sou um idiota, né? Eu vou parar de ser besta e vou partir pra cima dos caras lá.
Mas é, assim, não é um negócio que eu penso assim, puta, o cara é um bobo, tipo, vai, o cara é um idiota. Eu pensando bem, porra, esse cara, tipo, foi até sensato, meu, foi, porra, cara, tem umas, tipo, não é todo mundo que chega assim, ah, eu vou vestir isso aqui, eu vou vencer o Orphanox agora. Cara, você pensa que você pode morrer.
É que ficou na mão dele, né? Não tem mais ninguém pra ver o cinto.
Então, cara, é que ele teve uma reação normal de muita gente. Foi meio, cara, eu posso morrer se eu perder uma luta com isso aqui. Sabe, tipo...
Uh-huh.
É muito foda isso. O cara agiu como se fosse uma pessoa qualquer, assim.
É, mas como ele... Não conseguiria... Ele tinha uma, meio que uma queda pela menina, lá, pela Rina. Aí ele... E ela se ferra por causa dele, né? Aí ele fala, não, beleza, eu vou virar gente, eu vou mas ajudar o pessoal.
Mas isso sim é uma motivação, cara. Se pegasse alguém que eu gosto muito, cara, eu com certeza vestiria esse cinto e que se foda. Vai, vamos pro pau. Eu vou bater em você e quebrar sua cara. Bem por aí. Mas eu achei bem compreensível, assim, sabe? Tipo, não foi uma coisa de idiota.
É. Não, é, realmente, é que ele não tava querendo muito pegar esse fardo aí, né?
É, então. Mas é tipo, é uma... eu não diria sensato, né? Porque até então ele era um alvo. Mas ele teve uma atitude, assim, de uma pessoa comum, assim, sabe? Não é qualquer um que chega, tipo, por exemplo, vai... O Takumi, que pega o cinto, coloca, se transforma no Faizo e vai lutando, assim, normalmente. Não. Sabe?
Pelo que entendi, ninguém quer levar esse fardo aí do Faizo aí. Tá todo mundo querendo se livrar disso.
Não, o Kusaka, ele gosta de ser um...
Ele gosta.
Um Kamen Rider.
E ele leva jeito. Ele é...
O Kusaka, ele quer lutar pra proteger a Mari. Ninguém aí tá lutando, tipo, pela justiça, assim. O único, né... Até o Takumi, ele luta pra matar os Orphanox, pra, tipo, esquecer que ele é um Orphanox, sabe? E que ele quer negar que ele pode matar as pessoas também. Então tá todo mundo lutando por alguma coisa e não por ser um herói, assim, sabe?
É verdade.
É. Agora tem um pessoal que, do orfanato, que queria o cinto do Delta, mas eles queriam lutar porque eles queriam o poder do Delta.
É, eles queriam ser.
É, são
todo mundo
diferentes.
É filha da puta aí, né?
Era o cinto mais poderoso.
Porque é o único cinto que dava poderes àqueles que não estavam usando ele.
É, realmente.
Ele dava mesmo poderes.
Uhum. Bom, vamos voltar. Então, aí nessa luta aí o Takumi vira lá o Orphanox. Ele vira o Faizo. Começa a bater nos caras, né? E aí a Mari lembra que lá, na moto que ela veio, ela tá com aquele dispositivo que ela não faz ideia do que é. Ah, não, desculpa. Ela pega aquele dispositivo que tá dentro da no compartimento da moto dela, entrega pro Faizo, pro Takumi, e fala assim, usa isso. Daí ele fala, o que que eu faço com isso? Ah, é... Digita o número da transformação aí. Ele digita lá e ativa. Aí ele descobre uma nova forma, uma forma mais forte, que é o Blaster...
Ele digita 9555.
É, não, né? Foi em 2003, então ele digitou 555.
911, é isso? Eu entendi bem.
Não, ele digita o 555, né? Insere lá o cartão do Faizo naquele negócio, naquela máquina lá. E aquilo lá vai, tipo, parece que vai pras costas dele e tal. E nisso, um satélite da Smart Brain ativa um raio que acerta nele e modifica a roupa. Ela fica vermelha. E ganha uns canhões atrás, assim, tipo o Lucifer do Cybercops.
A Smart Brain tem um programa espacial, né?
É, não, e eles têm tudo, né? E aí ativa e ele fica com sua forma mais forte, ele ganha uma pistola gigante que pode virar uma espada também. E aí ele destrói os dois, assim, uma... O Kitazaki sai chorando da luta, assim.
Mas é engraçado que esse pessoal do Cérebro Esperto aí... Os caras têm até satélite, mas não conseguem ficar com o cinto na pelo menos metade da série.
Não, sabe o que é pior?
Ou faz outro cinto, né? Faz outro cinto que resolve o problema. É tipo a Acme. Não é a Acme?
Não, sabe o que é pior? É que assim, essa forma especial do Faison, ela é ativada no satélite do Smart Brain. Por que eles não desligam esse satélite pra desativar esse negócio, né? Esse poder
eles
aí.
Eles perderam o controle também.
É, perderam o controle, eles não sabem como é que funciona lá.
Tá sem ninguém lá, a corporação, tá? A Deus dará.
É, vocês sabem quem que mandou esse negócio pra Mari, né?
É o pai dela.
O pai dela mandou, que nem os outros cinco e tal, mandou pelo correio e tal e chegou.
Agora o que me irrita, não tem um manual de instruções e eles não testam o negócio antes. Não. Eles esperam ficar em perigo na batalha, quando tá dando uma puta merda pra testar uma arma nova.
O pessoal da Cérebro Esperto é uma simples ironia, né?
Não, mas então, foi o que eu falei. A Mari, quando ela pegou a caixa, ela não sabia o que que era. Aí ela viu tal, o manual, entendeu o que que era. Quando chegou na luta que ela entregou pro Takumi, ele falou, o que que eu faço? Aí ela falou, não, aí você aperta o botão aqui tal, e ele vai funcionar. Então ela já sabia pra que servia aquilo.
Ah, entendi. Entendeu? Mas ele não. Ele só apertou e descobriu na hora.
Não, ela pediu, ela falou, tipo, faz surpresa. Isso. Ele fez e funcionou.
A Mari. Por isso todo mundo gosta dela.
É, tá vendo? Ela é super útil.
Esperta. É a única esperta desse negócio.
Ela era uma retardada, agora ela é uma esperta. Eu não tô entendendo isso.
É tipo a Chiquinha.
Não é retardada. Não é retardada. Ela é sem sal. Eu gosto dela, eu acho até ela bonitinha. Uhum. E gosto do personagem. Mas é uma personagem que é meio sem sal. E todo mundo quer pegar. É isso que é o engraçado. É por isso que a gente comparou com a Mina do Crepúsculo. É. Mas não é um personagem que eu tenho o asco, tipo, tá comigo.
Uhum. Entendi. Bom, aí
tem dois personagens só que eu não gosto nessa série.
Takumi.
Que é o Kitazaki, que eu acho ele muito chato, e o Takumi, cara. O resto eu gosto de quase todos.
Ah, é, não é. Realmente, o pessoal, nessa série eu acho que os personagens são legais mesmo. Até o Keitaro.
São legais.
O Keitaro, que é meio bobo.
Eu gosto do Keitaro, ele é o alívio cômico da história. Ele e o Kaito, né? Depois eles ficam bem amigos.
Mas
eu gosto dos dois personagens.
Mas o Keitaro, ele é bem firme na proposta dele, assim, sabe?
É, não, ele é um cara legal.
Eu acho ele um bobão, na verdade. Na boa.
Não fala assim do Kenji.
Ele é um bobão, mas ele...
É, mas ele é bobão, mas ele tá sempre ajudando, né? Tipo, o Takumi tá lá no meio da não sei aonde.
Ele é
aí o Takumi liga pra ele, Keitaro, eu tô precisando do cinto. Porque ele devia estar com o cinto já, mas não tá, né? Aí o Keitaro chega lá em 2 minutos, lá com o carrinho dele lá, já leva o cinto pra ele, o cara transforma e acaba.
Ah, eu achei muito besta, sabe por quê?
E fora
ele é um
quê?
Bobão, mas ele não é um medroso. E tipo, ele quer ajudar as pessoas e tipo, tá sempre firme no que ele acha que é certo.
E fora que...
Porque no começo ele ficava da lavanderia, porque o que as pessoas vão fazer, se as roupas vão ficar infelizes.
Mas é tipo... É um ideal dele, entendeu? Por mais idiota que for, é um ideal dele.
Uma coisa, né?
E tem um lance.
Eu falei, né? Que cada um luta por um motivo próprio, assim. Eles não estão lutando pela justiça. Mas se o Keitaro pudesse transformar, se ele tivesse pego o cinto do Delta, ele ia ser o herói de verdade, assim, né? Só pensa nos outros.
Com certeza. É o único que tá aqui, que tem um objetivo nobre, né?
Ele é tipo um... Ele é um herói clássico japonês, só que ele não transforma.
É, com certeza.
É, isso é uma coisa engraçada.
E ele é um cara que dá uma amarrada no grupo. Também. Ele é tipo... É. O pessoal tá lá querendo se matar, ou então a Mari tá lá só reclamando, tá triste. E o cara é o que levanta a galera, e é o que une
o
pessoal.
Ele é tipo o cara do Avengers, do filme Avengers. Que não é nem o herói, nem um vilão, e todo mundo gosta dele, e aí ele morre.
Quem?
Peraí.
Ah!
Você tá achando que o Keitaro é o Samuel Jackson?
Não,
eu tava falando
não,
do cara
tá
que morreu.
Outra gente lá.
Ah, tá.
Não. Também não é pra tanto. O Keitaro é um herói. O que falta pra ele é o poder do cinto.
O que falta pra ele é os roteiristas deixarem ele pegar a porcaria do cinto, né?
Se então for nos Avengers, ele é o Capitão América sem o soro.
É, mais ou menos isso. É isso aí. Uhum. Eu acho que foi uma boa comparação.
É.
Agora, uma coisa que a gente falou até no outro episódio, o Keitaro também é importante como outra coisa. Ele é o cara que financia todo mundo, né? Porque ele recebe a galera na lavanderia, ele dá emprego pra todo mundo, ele dá carona pra todo mundo, é o cara, é o paizão.
Ele bancou a série inteira.
É verdade. Uhum. Eu acho que ele é filho de diretor. Então.
É, né? Engraçado, né? Não, e tipo, eu não sei de onde ele tira dinheiro, porque as pessoas vão lá, faz fiado, sabe? Ele tipo, é mó bonzinho, assim, com todo mundo.
É o cara rico, ele é o cara rico que trabalha por hobby.
Deve ser, cara.
Pode ser que faz isso mesmo. A Mari, ela tem um sonho de se tornar uma cabeleireira, e ela tá se esforçando nisso. desde o começo da série, ela tem esse sonho. E tipo, é uma coisa até que o Faizo tem inveja, porque ele não tem nenhum sonho. Então o filme inteiro ele fica com esse negócio, eu não tenho um sonho, eu gostaria disso. E eu quero proteger os sonhos das pessoas, assim, sabe? Porque eu invejo isso. E a Mari, o sonho dela é ser uma cabeleireira famosa, uma estilista.
Designer de cabelo.
E ela faz uns testes e passa. E ela passa num salão grande e acaba fazendo uma amiga lá dentro. Essa amiga, por coincidência ou não, né? Ela é filha de um inspetor da polícia, que inclusive está atrás de um misterioso caso, que é de um time juvenil de basquete feminino que é aniquilado dentro da quadra de basquete. Que isso é o caso da Yuka, que ela acaba eliminando todo mundo no começo da série.
Ok, só deixa eu fazer um adendo. Só deixa eu fazer um adendo rapidinho. Esse sonho da Mari, que pode parecer um pouco bobo pra gente, ele é bem significativo no Japão, né?
Ah, sim.
Lá, os grandes salões são super populares,
são,
né?
São mesmo.
Imagine o sorro daqui, né? Pelo estilo e pelo tipo de corte que eles oferecem, só que muito, muito mais top.
É.
Né? Tem uma coisa tão popular... que recentemente até assisti um dorama que era de uma disputa de cabeleireiros.
Sim,
né?
Sim.
Caramba, não sabia.
Tem várias novelas baseadas nisso. E é uma coisa bem cultural, assim. É uma arte que eles fazem.
É a forma dos jovens de diferenciação, né? Então, se você ainda não tá no mercado de trabalho, o que te deixa diferente de um adulto é o seu cabelo. Já vi uma reportagem muito interessante sobre isso.
Não é?
Então, é uma coisa importante pro jovem japonês. Eles pintam, eles fazem cortes meio radicais, assim, que depois que entrou no mercado de trabalho, todo mundo fica meio que com a mesma cara, vira, né? Mais um número.
E lá ele sofre bastante até e tudo mais. Mas então, aí voltando, né? Essa amiga da Mari, por incrível que parível ou não, né? É filha de um inspetor da polícia que tá atrás do caso do assassinato lá da equipe juvenil de basquete do menino. Sim. Que é justamente envolvida a Yuka. E a série inteira sempre mostrando parte da investigação deles. E eles até acabam chegando a Smart Brain através, assim, de uma revista que a filha tá lendo. Então, ele, aos poucos eles vão chegando a Orphanox, o que são Orphanox. E o que é Smart Brain e outras coisas ligadas. Então eles vão se aprofundando bastante sobre esse mundo.
Bom, depois que o Sawada vence lá o pessoal e tal, né? Ele dá um pau no Kitazaki, ele fica esperneando no chão lá que nem criança. Aí o Sawada, ele pede pra ele encontrar o Takumi. E ele diz que ele tá morrendo. E ele fala o que aconteceu naquele dia lá, de novo. Ele conta pro Takumi o que aconteceu. E todo mundo morreu, virou cobaia, papapá. De todo mundo lá que foi revivido, o único que virou Orphanox de verdade foi o Sawada. Só que por causa desse experimento, ele tá começando a morrer. Ele acaba desmaiando. Aí o Takumi leva ele pra um lugar lá coberto, tipo uma igreja abandonada, não sei, tal. E ele acorda. Ele acorda no outro dia. O Takumi fala que levou o Sawada pra lá, porque ele acredita que o Sawada também é uma vítima, né?
É.
Daquele dia lá e tal. E o Takumi fala que ele marcou uma luta com o pessoal do Lucky Clover. Que o Takumi quer acabar com eles, uma vez. Só que o Sawada dá um soco no estômago do Takumi, que desmaia. Sabe aquele soquinho que desmaia?
Sim.
Sempre tem. Bem clichê, né?
É bem clichê, né?
É o soco com
aquele soquinho. Ele chega bem perto e dá um soquinho assim, meio que se você não vê, a pessoa cai dura no chão. Aí o Sawada fala, poxa, o Takumi me ajudou, né? Eu vou ajudar ele de alguma forma, que ele me salvou naquele dia, né? Aí ele liga pra Mari, ele avisa onde tá o Takumi e ele vai no lugar do Takumi enfrentar o pessoal da Lucky Clover. O Kusaki e a Mari, eles encontram o Takumi lá, desmaiado. E a Saeko liga. O Takumi fala, aí seu trouxa, né? Você falou que ia enfrentar a gente e o Sawada tá aqui. Aí o Takumi vai até a luta, vai até onde eles estão lá, vai até onde o pessoal se encontrou, né? O Lucky Clover e o Sawada. Aí a Saeko, o Takumi e o Kitazaki viram Orphanox. que são do, do Love Clover, atacam o Sawada e ele apanha pra caramba. Aí o Kusaka, ele ouviu, né, a Mari e o Takumi falando. E ele levou a Mari até lá, né? E eles acabam indo pra luta. E o Mihara resolve lutar. Falou, não, beleza, eu vou ajudar vocês a enfrentar o Lucky Clover. Aí o Kusaka, o Takumi e o Mihara chegam lá ao mesmo tempo, praticamente, né? E pela primeira vez na série, os três transformam juntos, sabe? Os três Kamen Riders da série.
Eu vou lutar.
É verdade. Pô, essa cena é muito legal, cara. Dos
legal, terceiros, hein? Mano. Bacana, hein? Deve
muito
ser uma
foda,
cena bem legal.
Não, é muito foda a luta, cara. Dos três lutando contra os três Orphanox da Lucky Clover.
Nessa luta aí, os três se transformam pra ajudar o Sawada e o Sawada sai meio que cambaleando ali. Aí a Mari vai atrás dele, né? E...
vai atrás dele e...
então, ela vai atrás dele. Ele tá lá, tipo... é, apanhou pra cacete, né? Daí ele fala, ah, desculpa e tal. E ele acaba morrendo do lado dela.
Nossa, assim. Que trágico.
E aí o Sawada já era. É. É, o Sawada tava... ele já tava morrendo, né? Ele apanhou. Aí quando ela chega perto dele, ele já tá todo destruído, né? Aí ele começa a desfazer e, tipo... ela tenta pegar ele no chão, mas ele morre, assim.
É a redenção do Sawada, né? Não tinha como, depois de cometer vários crimes, por mais que ele tenha se arrependido, né? De certa forma, não tinha como ele continuar, né? Uhum. Era meio que inevitável essa morte
dele.
Tipo,
o personagem que sabia que ia morrer.
É,
a gente sabia.
Não sei, cara.
Não sabia.
Não,
não
dá
sabia,
pra saber
não.
Se ele ia morrer mesmo ou não. Mas ele. Não. Antes de morrer, ele fez uma coisa legal, né? Pelo menos. Ele ajudou o pessoal.
Você torce pelo cara, é aquele cara que vai fazer uma coisa legal e morrer, sabe? Pelo grupo. Aí você fala, pô, esse cara era legal.
Naquela parte, antes da Mari morrer lá e tal, antes do Takumi deixar de ser Faison, o Keitaro e o Kaido acabam ficando amigos. Aí eles resolvem mudar a vida deles. Aí eles mudam o... eles começam a sair juntos, sabe? Pra zoar e tal.
É.
E
porque... nossa, é muito ridículo.
É porque assim, um gostava, o Kaido gostava da Mari e levou um fora. E o Keitaro gostava da Osada lá, que é a Yuka Osada. Mas ele não conhecia, não sabia que era a garota que ele conhecia do telefone lá, né? Ele gostava dela também. E os dois tomaram fora. Um tomou fora da Mari, o outro tomou fora da Yuka. E eles resolveram que iam ser pessoas diferentes, iam ser pessoas descoladas e tal. Aí eles pintaram o cabelo de loiro e começaram a sair pela cidade, ficava tipo fazendo umas posezinhas engraçadas.
Mudaram o estilo de roupa, né?
É, ficava cantando as minas na rua, sabe, e tal. E aí uma hora eles entram num prédio lá, que é tipo um restaurante, tal, um prédio comercial, assim. E o prédio pega fogo. Aí eles entram lá pra tentar salvar alguém, sabe? Tipo, já tava todo mundo fugindo, eles tentam entrar lá. Aí nessa hora, o cabelo deles tava branco, queimou, voltou a ficar preto. E o Kaido, ele salva um moleque, né? Ele salva um menino lá. Aí beleza, ele salva o menino vai parar num orfanato e ele volta pra casa. Aí depois de um tempo, ligam lá do orfanato... você é o Kaido? Tem um menino aqui que quer falar com você, aquele que você salvou e tal. E o Kaido tava mó contente, né, porque ele apareceu no jornal e tal. Falou, pô, agora eu virei herói, eu virei estrela, né.
É, esse Kaido é um figura,
ele
né.
Ficou muito engraçado, porque que agora eu tô dando autógrafo e tal. Aí ele vai até o orfanato e fala, eu odeio criança. Aí ele chega lá e fala, o moleque, né, acho que vai agradecer. O moleque dá um ataque de histeria, fala, por que você me salvou? Por que você não salvou meus pais? Tal, começa a gritar com ele. Aí as mulheres seguram o moleque e levam ele pro quarto e tal.
Mas é que é foda também, né, cara, pro moleque, assim, sabe? Meus pais morrerem de um jeito trágico desses.
É, realmente, sei lá, é meio traumatizante, né? Mas eu, sei lá, esperava que ele fosse agradecer e tal, e ele começa a querer bater no Kaido, né?
Mas é que é criança, cara, tipo, eles têm tipo, um jeito de pensar diferente, assim, sabe? Não vai pensar nisso, tipo...
E o moleque é feio pra caramba, né? Não sei se vocês lembram dele, é muito feio esse moleque.
Feinho, é feinho.
Enfim, aí o Kaido meio que começa a frequentar o lugar, fala, ah, eu odeio criança. Mas ele começa a frequentar o orfanato, tipo, pra ver o moleque, sabe? Ele começa a se importar com o moleque. E tanto que ele pede pra Yuka começar a cozinhar, fazer umas comidas e levar pro orfanato, né? Aí ela começa a ir junto com ele e tal.
Eu acho que era o momento de eu linkar aquela história da Mari com a amiga, com a polícia, e agora terminar, porque é aí a partir daí que eles vão começar a investigação. Mas então, e toda essa ligação que eles fazem pra... Smart Brain, Orphanox e afins acabam levando na Yuka, porque eles acabam linkando a pessoa que eles acabam vendo no meio da cidade com a menina que jogava basquete, única sobrevivente, e de um acidente tão estranho. E eles acabam perseguindo ela e vendo os passos dela.
Não, os caras chegam numa conclusão tipo que já devia ter sido desde o começo, né? Porque tem a sala inteira, que é uma escola de meninas, todo mundo morreu e só uma ficou, sobreviveu, né? E...
Não, é que na verdade ela fugiu, né? Mas é a única que tipo não tinha o corpo ali, né?
É, então, e os caras não repararam nisso, né? Aí eles começaram a seguir ela e eles viam que ela estava indo lá no orfanato visitar esse menino aí junto com o Kaido. Começaram a seguir os passos dela, né?
Mas isso é uma coisa impressionante nas séries orientais, assim. As pessoas têm uma dificuldade bizarra pra perceber o óbvio, cara.
É, né? Foi, demorou muito, cara. Tipo, 40 episódios pra descobrir isso.
Não, é incrível, cara.
Não, é que cada episódio durava, sei lá, uma hora. O tempo normal
do teste. É, né? Tipo, sala do tempo.
É. Open your eyes for the next prize. A única coisa que você tira disso é que a Yuka é uma babaca que só dá conselho padrão, sabe?
É, não, eles são os X-Men.
É tipo hoje em dia, quando os caras falam que tem tratamento pra gay, é isso?
Felipe, seu ódio mortal.
É que, tipo, o tratamento é fodido, é baseado em choque aquilo, é tortura só.
Então os caras acusam ele e ele fica com aquela cara de bunda.